Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia, boa tarde, boa noite, querido campo progressista, galera do bem. A gente está para aqui para mais um Fórum 11.6. Hoje já tem bastante gente no ar. Estou aqui eu, Julinho Bittencourt, e Renato Rovai na outra ponta da linha, vai comentar os assuntos do dia. Tá o Lu Arroio, a Lu Arroio, de São José do Rio Preto. Conheço lá, Naura Sarrazin, bom dia, Naura. Hoje você foi a segunda a entrar. Célia Fantini, de BH, Lula Inocente, Edson Ferreira, Naura Sarrazin, Rosana Miriam. Bom dia, galera de Ibiúna, está direto de Ibiúna, Rebeca Silva, Eliette Eli, bom dia do Rio, Rovai e Julinho, bom dia, Eliette, Maria Barbosa, bom dia a todos de São Paulo, Rogério Matuc, ô Rogério, andou sumido, voltou aí hoje, Maria Angélica, bom dia, Juliano Santos Guilherme, José Francisco Nogueira, muita gente aqui hoje, Rovai. Os assuntos que a gente tem, além do nosso assunto principal, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, um pouco mais tarde, que a Lava Jato tomou de 10 a 1, sendo que esse 1 aí no Supremo Tribunal, sendo que esse 1 aí não foi exatamente um voto a favor, né? A gente precisa, vai frisar isso daqui a pouquinho. A gente tem também, ainda sobre a Vaza Jato, que o Gilmar Mendes foi chamado pelo Dallagnol, vejam vocês, de brocha institucional, num desses diálogos vazados, né? Teve um corregedor também, outro diálogo vazado, que alertou, teria alertado para o Dallagnol sobre a ilegalidade de palestras após as críticas. Isso aí está virando atração circense. Aí o Moro usou a Lei de Segurança Nacional contra um youtuber que criticou o Bolsonaro, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? Está aí usando a Lei de Segurança Nacional, estava mais do que na hora de acabar com esse cangalho, com esse entulho da ditadura, né? E por falar em ditadura, o Bolsonaro recebeu a viúva do Ustra, torturador da ditadura, em almoço. Recebe hoje em almoço no Palácio do Planalto. Ele já andou declarando por aí que a viúva do Ustra que o Ustra é um herói nacional, né? Então a gente tem o primeiro assunto do dia, que é sobre a Vaza Jato, que o Gilmar Mendes foi chamado de brocha institucional pelo Dallagnol, né? Vamos comentar sobre esse assunto aí. Bom dia, Rovai, como vão as coisas por aí?
Bom dia, Julinho, bom dia a todas, bom dia a todos. Estamos aqui do nosso bate local. Hoje eu consegui vir para o meu esconderijo aqui no hospital, né? Um cantinho que ontem infelizmente estava ocupado, e anteontem também. Hoje eu desci cedo aqui já. Botei as minhas coisinhas, aquela coisa de guardar lugar, né? Quem não guarda lugar, acaba ficando na mão. A gente agora então pode conversar um pouquinho mais sossegado. Cada dia é um atropelo, né? Cada dia é assim, você acorda com a história do Dallagnol, né? Estou falando de ontem, o vazamento lá do UOL, de enorme gravidade, aí, de repente, a juiz Eka vai lá e, pumba, mete uma mudança do Lula de Curitiba para Tremembé, né? Um presídio de segurança máxima, onde ele estaria sob a guarda do Dória, né? Este covarde. E aí, no momento seguinte, a democracia parece que ganha um suspiro com vários deputados de diferentes partidos políticos, juízes, advogados, pessoas ligadas a direitos humanos de direita, de centro, de esquerda, de centro-esquerda, passam a reagir em relação àquilo, e o Supremo, numa votação inédita, que era para ter sido 11-0, né, interrompe esta saga bandida da Orcrim da Lava Jato. Né? Mas a gente... E aí eu estava falando disso para dizer o seguinte, aí a gente acorda hoje, tem mais vazamentos, e, de repente, isso vai se sobrepondo. Está ficando claro, aí, Julinho e amigos aí do Fórum 11.6, é que o Gilmar Mendes era também um dos alvos, né? Um dos alvos da galera da Lava Jato, lá dos procuradores de Curitiba. Eles queriam o impeachment do Gilmar, né? E isso, com as mensagens que estão sendo liberadas pelo The Intercept, aos poucos, tem ficado cada dia mais claro. Eles articularam isso em várias frentes. Uma das frentes foi o combinado ali com a rede, o partido da Marina Silva, na figura do senador do Amapá, Randolfo Rodrigues, que se considera traído de alguma maneira pelo Dallagnol, tem que processá-lo, não o fez, provavelmente não o fará, como disse o ex-deputado Vadir Damus ontem aqui para a gente, e não fazendo, é cúmplice dessa organização criminosa, né, construída dentro da Lava Jato. Por que eu chamo de organização criminosa? Porque conluio entre juiz, promotor, para prender alguém, é crime. A Constituição brasileira define como crime. E sendo crime praticado por mais de 4 pessoas, é ação de quadrilha. Então, nós temos uma quadrilha que atuou, né, para prender o Lula e, fica cada dia mais claro, também para mover um impeachment no Senado do Gilmar Mendes. Eu li as mensagens, as trocas de mensagens, os procuradores, eles comemoram ali a mudança de alguns nomes de senadores, a eleição de novos senadores, que seriam mais, teriam relação maior com a Lava Jato, seriam mais suscetíveis à agenda criminosa da Lava Jato. Eu acho que a gente tem que começar a repetir isso em todos os momentos que puder. A Lava Jato poderia sim ser uma operação séria, uma operação de combate ao crime, uma operação de combate à corrupção no Brasil, mas não foi. Se tornou uma organização criminosa. E eu vou falar isso quantas vezes for possível aqui, doe a quem doer.
Eu esqueci, por falar em aviso, eu esqueci de avisar para vocês que vocês entram, se inscrevam no nosso canal do YouTube aqui na Fórum e, uma vez inscrito, acionem o sininho que fica à direita aqui, olha, aqui embaixo à direita, para vocês poderem receber as notificações a todo momento, cada vez que a gente entra no ar. É isso aí. A gente tem o comentário da Lagnou, né, como diz o Renato, sobre o Gilmar Mendes, que foi uma das denúncias de hoje, né? Tem gente aí já dizendo que o Gilmar Mendes pode ser qualquer coisa menos broxa institucional. Quem viver, verá. Vamos esperar para ver, né, Renato? E tem um outro aqui, um outro...
O Juliano está dizendo aqui que ele é tudo menos profissional e que o Adelagnon que se abaixe para pegar o sabonete para ver. Eu acho aí, viu, Juliano, que de alguma maneira o sabonete caiu e o sabonete é a vaza jato. Né? O Gilmar, não só o Gilmar, eu acho que ontem o recado foi geral. Né? Os ministros do Supremo rifaram o Dallagnol e estão rifando o Moro. Né? O 10-1 e o Gilmar votou no 1, ali, não era formalidade, ele seria um 11-0, mas ele achava que esse recurso teria que ter sido impetrado no TRF-4, que era segundo.
Foi o Marco Aurélio Mello, né, Renato?
Eu falei outra coisa?
Falei, né?
Não, Marco Aurélio. Ele fez esse movimento, que é um movimento calculado. Ele sabia que ia dar uma goleada ali. E, ao fazer isso, ele se coloca numa posição de institucionalidade para votos futuros. Né? Que votos futuros? Provavelmente em defesa da institucionalidade e contra a Lava Jato, que é um movimento anticonstitucional e criminoso. Insisto, a Lava Jato se tornou uma organização criminosa cujos membros, boa parte deles, não estou dizendo de todos, são construir uma máfia judiciária. Uma máfia judiciária que opera como quadrilha. Né? Os vazamentos estão mostrando isso. Quadrilha é gente com mais de 3 pessoas, 4 pessoas, se não me engano, a lei já diz que você está organizando. É uma quadrilha. E quando é quadrilha, o crime é tipificado de outra forma. Então, Eles organizaram uma quadrilha, essa quadrilha operou um julgamento criminoso em relação ao Lula, usando delações premiadas para implicá-lo em crimes que ele não tinha cometido, beneficiaram criminosos confessos, deixando que eles pagassem penas menores e ficassem com parte do fruto do roubo que cometeram, incluindo o senhor Antônio Palocci, que aqui quem está falando é o Renato Covai, que sempre foi crítico do Palocci, desde o primeiro mandato do Lula. Não me venham me misturar com os petistas que passaram pano para o Palocci, porque eu nunca passei, né? Quando a Dilma fez o seu primeiro mandato e lá o Palocci apareceu com apartamento, com recursos de lobby, eu pedi a cabeça do Palocci, né? Outras pessoas o defenderam, não aqui nesta fórum. Aqui nesta fórum a gente foi claramente contrário a que ele permanecesse ali no governo, e não por conta do viés faxineiro da Dilma, porque a gente já avisava que aquela Dilma da faxina ia dar errado. Não se faz governo organizando faxina, de outro jeito, mas ali, no caso Palocci, a gente se colocou com uma posição muito clara. E ele, por exemplo, fez uma delação que foi vazada criminosamente pelo juiz Sérgio Moro, que de repente vai me enquadrar daí de Segurança Nacional, né, como ele está fazendo com o YouTube lá, que eu discordo completamente da frase do YouTube, mas isso não é caso para a Lei de Segurança Nacional. No limite mandar esse cara pintar guia de rua, né, por ter falado que é a favor da morte do presidente da República, seja ele quem for. Isso, o fato dele falar não é uma ação, né? Então, assim, esse Moro vazou a delação do Palocci e beneficiou o seu candidato, de quem hoje ele é ministro de Estado. Percebam? A gente, às vezes, se torna até repetitivo, né? Até repetitivo. Mas precisam se colocar, fazer as ligações de como a coisa vem sendo construído, como esse crime vem sendo constituído na base do Estado, usando o aparelho policial e judiciário do Estado para isso. Né? E eu espero que esses vazamentos relacionados ao Gilmar e a outros ministros façam com que a reação em relação à Lava Jato seja firme, forte e dura, do tamanho que precisa ser, do tamanho que precisa ser. Né? A Lu Arroyo está dizendo que está bloqueada, pelo amor de Deus, vamos desbloquear a Lu Arroyo aí, que aliás falou que ela sonhou comigo e com a Adri voltando ao programa, e eu estou aqui sonhando com esse momento. Estou sentindo, não que o Julinho não seja uma parceria excepcional, mas a Adri não precisaria estar fora do programa hoje se a gente tivesse com tudo resolvido aqui no caso do Luca, né? Julinho, antes de você ler aí a outra notícia, eu sei que tem muita gente perguntando do Luca aqui.
Sim.
Se você puder pegar aí eu acho que eu tenho aqui, eu vou te passar. Eu não estou tendo acesso ao meu YouTube, mas eu vou te passar aqui o endereço de quem quiser fazer doação. E você coloca, por favor, para as pessoas que quiserem fazer doação aqui, sangue para o Luca, coloca lá no nosso YouTube os endereços. O Luca está bem, gente, ele melhorou muito, ele está se recuperando. Eu estou bastante emocionado com a solidariedade que a gente tem recebido de todos vocês. O carinho é muito grande. Ontem a gente divulgou essa doação de sangue em 4-5 grupos de WhatsApp. Assim, choveu manifestação de solidariedade, muita gente se organizando para vir doar sangue para ele. Já chorei hoje de manhã. Meu primo Sérgio, junto com os amigos, conseguiu um ônibus que vai estar saindo amanhã lá do Extra, do Gonzaga, lá em Santos, a partir das 7 da manhã, vai vir para cá. Um ônibus com 40 pessoas, estamos até organizando isso aqui para ver se eles têm estrutura para receber essas doações todas de uma vez só. Então, assim, o Luca, eu, a Adri, agradecemos demais a solidariedade de cada um de vocês. E depois eu vou mandar a fotinho do Luca e de vocês, que agradecendo também. Ele está muito bem dentro do quadro dele, é um quadro bastante complicado, evidentemente. Ele está com leucemia, eu não sei se eu já falei aqui no programa. A gente teve esse diagnóstico no dia 26, a nossa vida mudou, mas como disse uma médica, sim, a sua vida virou de ponta cabeça e você vai aprender a andar de ponta cabeça, e a gente está aprendendo, até porque em algum momento isso vai se mostrar algo importante para as nossas vidas também. A gente sabe que o Luca vai se recuperar e essa lição vai nos dar mais força para seguir em frente, fazendo o trabalho que a gente faz, incluindo este aqui do Fórum 11:30. Seguimos na pauta, Julinho.
Vamos lá, Renato. Um grande abraço para o Lucão. Estamos com saudade dele aqui, ele correndo por aqui. O próximo assunto é o corregedor Hindenburgo Chateaubriand Filho, que teria alertado Dallagnol sobre a ilegalidade das palestras após as críticas, né? Ele expôs formalmente a sua reprodução sobre a divulgação das palestras do Deltan Dallagnol, mas deixou de abrir a apuração final. No final das contas, ele alertou, etc., mas tirou da reta e deixou correr solto, né, Renato?
Então, eu li essa troca de mensagens aí. Primeiro que assim, vamos lá. Aquilo é uma corporação, a gente entende que nas corporações, sejam elas quais forem, sempre existe essa camaradagem, um fala com o outro. Então, mas um cara que é corregedor não podia fazer aquilo, né? Ele pede para o Dallagnol mandar ele antes a manifestação que ele ia fazer de defesa da corregedoria, para poder verificar se o Dallagnol estava fazendo a defesa certa. Ele faz o alerta bastante, aí nesse caso, de forma correta, dizendo: olha, vocês não podem usar a Lava Jato para benefício próprio, para vender ingresso, para fazer show. Né? E é isso que está acontecendo, porque eles divulgavam esse encontro para beneficiar a PAI, que é a associação que a Rosângela Moro tem relação lá em Curitiba, e essa associação, inclusive, tem suspeitas de desvios que precisam ser investigadas. A PAI é uma instituição séria no Brasil inteiro, mas parece que a de Curitiba não é tão séria assim. Ele homenageia a Rosângela Moro nesse evento e eles estavam cobrando ingresso que, em tese, seria para doação. E o Dallagnol, sabe o que, é que ele diz, Julinho? Ele diz o seguinte: nós vamos contar coisas exclusivas da Lava Jato. Você imagina, os caras montam um auditório, cobram dinheiro para que ele... E era isso, ele prometia, nesse evento, falar coisas exclusivas do processo da Lava Jato, o que é absolutamente legal. Absolutamente legal, alertado. Né? Ele faz cara de paisagem. Puxa vida, o senhor tem toda razão. Não podemos fazer isso, houve um equívoco da minha parte, vai lá, se corrige. Enfim, aquela cara de pau que ele é costumeira. Né? Mas na prática, ele ali tinha que ser interditado, para falar o mínimo. A partir daquilo, o corregedor já tinha que ter encaminhado um pedido de afastamento dele. Então, o corregedor prevaricou. Prevaricou e precisa ser punido por isso. Está claro isso. Isso vai ter que cair na mão do Supremo. Essas coisas todas terão que ser discutidas pelo Supremo. Não dá mais para ficar passando pano para essa galera da Lava Jato e para esses procuradores, porque eles estão tomando conta do Estado e eles estão dando as cartas da República. Eles estavam querendo projeto de comandar o Senado. Eles fizeram campanha contra o Renan. Um dos processos que tem contra o Dallagnol, aliás, é esse. É do Renan Calheiros, porque houve uma inapropriada ação do Ministério Público, da Lava Jato, do Dallagnol, contra ele na disputa que ele teve para a presidência do Senado. Dallagnol ficava fazendo campanha nas suas redes, pedindo para as pessoas forçarem senadores a não votarem no Renan. Quer dizer, esse parece que, inclusive, é o primeiro caso que ele vai ser julgado.
Agora, Renato, você realmente me parece bem otimista aí com relação a essa reviravolta desde a votação de ontem. Você corrobora com isso? Você acha mesmo que foi um momento de virada, que a gente vai ter novidades aí mais positivas com relação ao processo do Lula, etc., daqui para frente?
Não, não estou muito otimista. Eu tô, a minha, eu escrevi um texto ontem falando de um fecho de luz, de um raio de luz da escuridão. É diferente de ser muito otimista. Ou seja, nós entramos num túnel escuro a partir de 2015, com aquelas manifestações insanas, pedindo impeachment, com a mídia articulando impeachment, com a Lava Jato articulando impeachment, com setores militares articulando impeachment. O Supremo articulando impeachment, com o Supremo e com tudo, você recorda? O Gilmar Mendes impedindo a posse do Lula como ministro da Casa Civil, esse mesmo Gilmar de hoje. Então, aquele túnel escuro parecia não ter luz no fim do túnel, né? Agora, essa votação de 10 a 1 acende um fósforo ali, né? Uma chama nessa escuridão de que a gente pode estar mudando o lado do disco. O que não significa dizer que tudo vai mudar de uma hora para outra, né? Não vai ser assim. As coisas vão ser devagar, né? Vai ter ainda muita aberração jurídica acontecendo. É muito difícil esse momento, porque os militares estão no poder com o Bolsonaro, eles têm o controle do Estado, o Supremo, a gente já viu, por vazamentos, inclusive de conversas que estão no livro sobre o Supremo, que acaba de ser lançado,
É,
os
ainda
11,
muita
que é do.
aberração
Esqueci o nome dos
jurídica.
autores agora, um jornalista que foi da Carta Capital, e um professor lá da UNB. Enfim, ele fala de uma reunião que o Toffoli teria tido com ministros do Supremo, e nessa reunião Toffoli dizia que os militares eram a favor da eleição do Bolsonaro, que tinha que tomar cuidado, enfim. Ou seja, o Toffoli é pautado pela ação dos milicos. Então, muita coisa ainda será feita contrária ao processo democrático. Mas esses 10 a 1, que na verdade são 11 a 0, eles assim, acendem uma chama no nesse túnel escuro.
É, quem viver verá, vamos ver, né? Inclusive teve um comentário do próprio Fernando Haddad, né? Se não me engano, foi ontem ou anteontem, dizendo que se agora não, o negócio não virar, não vira mais, né? Aí assumem de vez que o regime endureceu, pronto, né? E uma prova disso é o nosso próximo assunto de pauta, uma das demonstrações disso, né? Do extremo autoritarismo é que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, usou a Lei de Segurança Nacional. Você já comentou em passant isso aí, Renato? Contra o youtuber conhecido como Vina Guerreiro, que usou a rede para criticar duramente o presidente Jair Bolsonaro lá, né? E foi ainda solicitado, em vista da gravidade das ameaças, da incitação à violência, verificação de eventual enquadramento das condutas na Lei de Segurança Nacional, declarou o ministro em nota. Veja você, Renato.
Pois é, esse jornalista que fez esse vídeo, ele é do PDT, inclusive, Julinho. Hoje o PDT soltou uma nota dizendo que, criticando a postura dele, de fato, a fala dele é uma fala perigosa, é uma fala ruim, né? Ele defende a morte que alguém mate, assassine o Bolsonaro e seus filhos. Fala que a filha não, porque ela não tem nada a ver com isso, mas os outros são atores políticos e precisam ser punidos, tanto quanto ele. Eu não acho que isso faz bem à democracia, sou contra esse tipo de atitude. Acho que se alguém cometesse essa loucura, as coisas só piorariam. Não será matando o Bolsonaro que a gente vai construir uma ordem democrática mais duradoura, mais firme, né? Acho que a gente tem que enfrentar e derrotá-lo politicamente, tem que transformar ele num rato do ponto de vista de não poder andar na rua pelo que fez, entendeu? Pelo que fez, que é o que vai acontecer com o Dallagnol daqui a um tempo, com o Moro e com ele, eu acho. Pode demorar 5, 10, 15 anos, mas verifique hoje se como tem pessoas que sumiram, mesmo assim, ressurge essa coisa militar, mas eles tentam trazer o Ustra para a veneração e tal, mas os lugares onde está o Figueiredo, aliás, o neto do Figueiredo acaba de ser preso nos Estados Unidos, é um criminoso, né? Como as pessoas falam, na ditadura não teve crime, esse pessoal é maluco, enriqueceram até com a ponte Rio-Niterói, com Itaipu, enriqueceram com o projeto Jari, com um monte de estrada, era um nível de corrupção altíssimo. Delfim Neto, à época, era conhecido como homem dos 10% lá fora. Então, assim, menos. A ditadura foi corrupta. Foi corrupta. E o Moro, então, pede a Lei de Segurança Nacional para esse cara, para esse jornalista, né? E aí tem um exagero maior. Sabe aquela coisa, assim, você vai lá e me chama de filho da mãe, e aí eu chamo 10 carros de polícia para te bater? Eu sou policial, eu uso o Estado contra você? É isso que o Moro está fazendo. Isso daí se resolve com o quê? Os Bolsonaro tem que abrir um processo contra ele. O Bolsonaro, como está fazendo contra fora, por uma matéria correta que a gente fez. Ele abre um processo, o filho dele, ou a mulher dele, a justiça vai condenar esse cara a pagar 5, 10 mil reais para uma instituição de caridade, vai mandar ele pintar poste, né, vai colocar ele sob vigilância e acabou. Lei de Segurança Nacional demonstra exatamente quem esses caras são, por conta de uma atitude dessa. Ou a gente coloca, e o Supremo pode colocar também um anteparo nisso e já proibir isso daí. Não dá para deixar isso acontecer. Acho que o Haddad tem razão, se isso não motivar uma reação mais forte, os riscos são muito maiores. Mas também a gente não deve se iludir achando que a partir desse resultado de ontem, agora a gente vai acordar e o céu vai estar azul e a noite cheia de estrelas. As coisas serão ainda lentas.
Renato, o clima de acirramento está ficando cada vez maior, inclusive aqui entre os nossos, aqui o pessoal que tem gente achando, tem gente dizendo que o youtuber está correto, que o que ele falou está certo, tem gente discordando, tem gente dizendo que ele não deveria ir preso, não deveria responder por nada. É sempre bom a gente ficar atento que Estado de Direito é isso, né? Estado de Direito não é poder dizer o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Você tem que medir as palavras, você não pode incitar violência, você não pode ameaçar de morte, você não pode agredir, etc. Enfim, tem uma série de restrições aí que elas servem para todos os lados, senão começa a servir para cá, serve para lá também. A tal conversa do pau que bate em Chico também bate em Francisco, né? E o que a gente não quer é exatamente o nosso próximo item de pauta, é uma volta aos tempos do obscurantismo, da ditadura, né? E esse governo que está aí está muito próximo disso, inclusive hoje o presidente Jair Bolsonaro vai receber a viúva do brilhante Carlos Alberto Brilhante Ustra, né, que é o único torturador da ditadura militar que foi condenado assim como torturador, né, torturador confesso, né, E ele já disse antes de receber a viúva do Ustra que o brilhante Ustra é um herói. Todo mundo lembra aqui também que o Bolsonaro dedicou o voto dele ao impeachment da Dilma ao Carlos Alberto Brilhante Ustra, né, Renato?
Então, vou falar do Ustra, mas deixa eu falar aqui de um tema que as pessoas estão aqui chamando atenção no bate-papo ao vivo, que hoje eu estou com o meu celularzinho aqui, de lado eu estou conseguindo ler. É sobre essa questão do papo no Quebrando o Tabu, um site ligado, nasceu com o filme do Fernando Henrique, que tem o irmão do Luciano Huck, patrocinado lá pela Saturma da Ambev, por esse pessoal do Renova BR, que elegeu a Tabata e outras pessoas. O nosso Freixo fez um papo com a Janaína. A Adri assistiu, fez uma matéria para o nosso site sobre isso, eu vi um pedaço ali com ela. De fato, assim, eu acho que a gente tem que conversar com todo mundo, sabe? Não sou daqueles que acho que conversar não gasta a boca, e você tem que estar disposto, inclusive, a interagir democraticamente com aqueles que você discorda. Então, você não constrói processos democráticos. Mas não precisa chamar a Janaína de Jana, né, Freixo? Não precisa se abrir aos quatro cantos e dizer que ela é uma pessoa... dentro do espectro dela, respeitosa, etc. Mas menos. Então, o Freixo fez um papelão. Eu gosto muito do Freixo. Eu acho ele uma pessoa necessária. provavelmente, se morasse no Rio, votaria nele para prefeito agora. Agora, companheiro Freixo, Jana, a pessoa que, dentre algumas pessoas, nos colocaram na situação atual. Janaína é uma delas. Né? A Janaína é uma delas. A Janaína é a pessoa que usou o neto da Dilma como, de forma absurdamente covarde no discurso pedindo impeachment da Dilma. Foi falar da neta dela. Ela é a Jana Freixo. Menas, né? Essas coisas do Freixo me incomodam profundamente. Ele fez muito isso para fazer média com o Leblon, Ipanema, Copacabana, com aquela galerinha, com a turma, sabe? E assim, vamos fazer média, mas cuidado, companheiro, porque há limite para isso. Quer ir lá fazer o debate com ela, só temos diferenças, tal, seja sério, não precisa ficar que nem um pavão, se abrindo, Jana daqui, Jana de lá. Ah, busque, olha, numa boa, tem certas coisas que são... Que assim, a gente olha e fala... A pessoa, ela já começa a namorar o lado de lá. Quando começa, entrar nessa é um exagero. Isso daí não serve... Ah, o pessoal... Não. Tem muita gente do PT que faz isso, do PCdoB. Eu acho que com seriedade, com postura, você pode dialogar com todo mundo. Né? Com postura. Incluindo a mulher Ustra, a Janaína, incluindo o Bolsonaro. Com postura. Mas a postura... não rola. Sem postura, não rola. Com afago, com afetinhos, nananã, para fazer onda para os garotinhos do Luciano Huck, aí já é um pouco demais. Essa questão do Ustra, eu acho que assim, é isso, né? O Bolsonaro é isso. Quando a gente falava para alguns amigos, olha, vocês estão colocando no poder um cara comprometido com a tortura, com os torturadores, falava, não, ele está aí, ele chega lá e o negócio dele, ele é mais um oportunista só, mas pelo menos muda, sai do PT, dá uma arejada e depois, quem sabe, volta de outro jeito. Porque tinha gente que achava isso. Ele não ia, que ele, Bolsonaro não era o Bolsonaro. Sim, o Bolsonaro é o Bolsonaro.
Nunca enganou ninguém, né, Renato?
Alô? É isso, seguimos aí, estamos aqui.
É isso, o Bolsonaro nunca enganou ninguém. Esse foi o nosso... nosso último item de pauta, a gente tem para comentar aí agora, é a Lava Jato, que tomou de 10 a 1. Né?
Uhum. Tem aqui o Resistente está mandando aqui um superchat, toda a força positiva para o Luca Família, é o desejo do canal Resistente, faremos pedir doação lá no canal, com o e-mail de contato Revista Fórum, e pode passar para o redacal@revistaforum.com.br. Então, em relação a esse... o último ponto de pauta, na verdade, é o título de hoje. Pessoal, que, olha, gente, eu não quero aqui transformar isso em pegação no pé do Freixo, não, porque, como eu disse, mesmo com isso, eu votaria nele no Rio de Janeiro, não muda a minha posição. Acho que tem que ter uma frente de esquerda no Rio e um líder natural, o Freixo. Ponto. Só que Jana é demais para mim. Jana não dá. É deputada Janaína, entendeu? Deputada Janaína. É um pingo de compostura. Né? Se quiser fazer política com seriedade, tem que proceder com seriedade, mais seriedade ainda quando você lida com adversários. Buenas, eu acho isso, Julinho, a gente já falou bastante, né, dessa história dos 10 a 1, era 11 a 0, ficou 10 a 1, e isso é um sinal, sim, vai ter na semana que vem, se não me engano, dia 14, o julgamento do habeas corpus do Lula, tá? Pelo voto do Celso de Mello, ontem o Vadir falou disso, a gente, se o voto dele for pela liberdade do Lula, esse país passa a ter um outro cenário, eu espero que o Celso de Mello, que é decano, que vai ser a próxima vaga aberta do Supremo, né, faça um voto para a história, e da história dele, inclusive, porque senão ele vai ser substituído aí por um Bretas da vida, por um ultra-evangélico, sem ter feito uma defesa da democracia. A defesa da democracia passa por este voto dele. Se houver a liberdade do Lula, esse HC for atendido da defesa do Lula, a gente modifica o cenário, né? Modifica o cenário e constrói uma nova perspectiva política. Aqui o Rodrigo está dizendo, bom, se ele chamar a despirocada de Janaína, tá bom para você, vai. Não é isso, eu estou dizendo o seguinte, a gente pode dialogar com todo mundo, eu sou a favor do diálogo. A democracia significa diálogo. Lembro do José Genuíno indo para o Congresso, onde estava o torturador dele, o Curió, Sebastião Curió, e ele dizendo exatamente isso. Eu entrei, saí da guerrilha e vim para o processo democrático. Voltar ao lado como parlamentar do Curió, sei o que ele fez no passado, mas isso não significa que não vou tratá-lo como deputado. A Janaína foi eleita, ela é deputada, e eu não vejo nenhum problema em do Freixo dialogar com ela. Na democracia, a construção dos processos de superação de crise passam pelo diálogo entre os pontos antagônicos. Acho que, nesse sentido, faz bem o Freixo até de dialogar com a Janaína. Isso é diferente de chamá-la de Jana. Percebem a minha leitura, Rodrigo? Não é se está bom ou se está ruim. Eu não acho que a gente vai resolver o problema saindo com armas para guerrear com as pessoas do Bolsonaro, com as armas dele na rua. Tudo bem.
Tem um limite, né? Na aproximação, óbvio, aí, um limite claro. Né?
Ela é... Enfim, queridos e queridas, muita gente falando do Luca aqui ainda. Obrigado. Tem aí os endereços. Julinho, não sei se conseguiu colocar os endereços da doação. Se ele não colocou, eu vou ler aqui. Rapidamente, Brigadeiro Luiz Antônio, 2533, se alguém puder anotar e colocar no chat. Brigadeiro Luiz Antônio, 2533, quarto andar, aqui em São Paulo. Brigadeiro Luiz Antônio, 2533, quarto andar. Das 8 às 16, exceto feriado, estacionamento gratuito. Ou Rua Borges Lagoa, 1450. Rua Borges Lagoa, 1450, os dois em São Paulo. A galera de Santos está se articulando bem. Eu vou ver se é possível doar também em Santos, mas amanhã sai um ônibus de lá com 40 pessoas. Eu já chorei hoje de manhã, como já disse aqui no começo. Enfim, a gente recebe todo o carinho, pode ficar tranquilo, todo o carinho que vocês estão mandando, todas as energias positivas que estão batendo aqui. É isso, né, Julinho? Terminando aqui o nosso Fórum 11:30 de hoje.
É isso aí, Renatão. Um grande abraço para você, para a Dri, especialmente para o Luca, nosso querido Lucão. A gente está aqui torcendo todo dia e tocando a revista Fórum. Renato também trabalhando diariamente com muita força aí, dando a demonstração de coragem. Um grande abraço para você, Renato. A gente está junto aqui, cara.
Beijos a todas, beijos a todos. Amanhã a gente volta. Até!
Abraço.